imóveis onde residem que possam, então, usufruir legalmente, né, desse benefício, desde que esse projeto já esse programa já é bastante antigo, né, que os moradores já há vários anos, né, ocupam esses imóveis. É, em relação à questão da transferência, aliás, da transmissão das sessões ou da vinculação, na verdade, dos trabalhos do Legislativo, né, eu vou reforçar aqui aquilo que eu já falei várias vezes e acredito que a gente vai buscar construir juntos aqui, todos nós, um entendimento e uma forma que a gente possa viabilizar de forma legal. Eu acho que esgotando as possibilidades, né, dos recursos públicos, e se mesmo não houver, nós podemos pensar em termos de vereadores mesmo, pessoalmente, a gente poder contribuir, que eu acredito que é uma forma de a gente também levar para a comunidade, enfim, aquilo que a gente faz, e ter esse espaço do Legislativo também junto à rádio, assim como tantas outras entidades têm, e eu acho que a partir da transmissão, não só das falas, mas daquilo que é apresentado, aquilo que é votado, enfim, de tudo aquilo que se faz aqui como vereador, dentro da Câmara Legislativa, que a gente possa, então, levar para a comunidade e, a partir daí, talvez, levar um debate, uma discussão, no sentido que as pessoas também passam a se envolver com aquilo que é apresentado, aquilo que é feito, e talvez comece a surgir, inclusive, ideias que possam até nos ajudar a enriquecer, inclusive, o nosso poder legislativo, né? Porque na medida em que a gente fica restrito só entre nós aqui, vereadores, e alguns cidadãos que vêm, que são poucos, né, que normalmente têm acompanhado sessões, né, possam levar isso, mas que a gente possa, então, multiplicar. E eu sempre acreditei que a rádio tem essa função e de fato, pode fazer também essa transmissão, de forma que a gente possa, então, ocupar esse espaço e que também para a rádio eu acho que é importante, né? Porque a gente sabe que a comunidade, as pessoas com quem a gente conversa, a grande maioria aqui escuta a rádio e a audiência é bastante grande na nossa comunidade, tem interesse, manifesta um interesse nesse sentido e são favoráveis. Então, eu acredito que isso atende também um dos interesses da própria comunidade, né? Das pessoas, enfim, que são ouvintes, e eu acho que ajuda, inclusive, para até, talvez, para a audiência, o interesse, né, da própria emissora, pessoas mais que possam ter interesse, né, e aproveitar, então, para poder acompanhar aquilo que é debatido aqui. Eu vou reforçar um pouco aquilo que eu já falei antes, no sentido assim, ó, de uma consultoria jurídica, eu pesquisei, encontrei várias questões nesse sentido e favoráveis a esse convênio, né? E essa informação aqui que a gente tem, ela considera que o patrocínio, ó, se dava antes mediante firmatura de convênio nos termos da Lei de Licitações, Lei 8.666 de 93. Mas a partir de 1º de janeiro de 2017, ela passa a ser formalizada nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para consecução de finalidades de interesse público. E aí, então, ele fala, a teor do disposto no artigo 17 dessa nova lei, deverá ser formalizado um termo de fomento que conterá o plano de trabalho apresentado pela rádio comunitária, acrescido das adequações procedidas pela administração, a fim de serem atingidos os objetivos comuns e de permitir a adequada fiscalização do emprego desses recursos. Também pode a administração prestar auxílio de forma genérica à atividade desenvolvida sem a vinculação específica a determinado programa, podendo, nesse caso, como contrapartida, a entidade divulgar, durante a sua programação, informações afetas aos poderes municipais, executivo e legislativo, que sejam de interesse da comunidade. Como aqui nós temos o legislativo ainda vinculado ao executivo, na questão contábil, enfim, eu acredito que essa parceria aqui seja bem possível e viável, né, sem problema nenhum. E aí, claro, tem algumas informações aqui, orientações, no sentido que a administração municipal deve levar ao conhecimento da rádio comunitária em matéria de interesse público, competindo a esta somente O exame conveniente da oportunidade de sua divulgação, ou seja, o executivo, o legislativo não tem o poder, né, de ir lá e definir junto à rádio aquilo que pode ou não pode ser divulgado. Na verdade, é uma questão bem de autonomia da rádio, nesse sentido, por ela ser comunitária, por esse caráter informativo, educativo e de levar a informação para a comunidade. Ah, então, especificamente dentro da questão específica da rádio, não é porque o poder executivo ou legislativo transfere recurso, né, que poderia ter esse direito de poder interferir diretamente ou dentro, né, digamos, da programação da emissora. E aí então eles colocam assim, ó, bem específico aquilo que é de fato o objetivo, né, da entidade, que é levar a informação à comunidade. Auxílio financeiro poder público, nesse caso, dar-se-á sobre a forma de subvenção social, né, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 3º da Lei 4.320 de 64. E aí então tem a descrição, inclusive, da lei, enfim, toda essa orientação e outras questões mais aqui ligadas, então, porque a rádio comunitária se enquadra no conceito de serviço social, e isso o próprio estatuto e a criação da rádio. Ela define essas questões, né? O caráter cultural, social, né, gerida pela composta e é composta pela união dos moradores, né, e representantes da comunidade, que são os membros da associação mantenedora da rádio, né? Então, tudo isso ela atende todos aqueles requisitos da questão de formar essa parceria, e de poder então fazer esse convênio. Então, pelo menos aqui tem toda uma fundamentação nesse sentido. Então, que o presidente e, né, os demais vereadores, enfim, busquem informações mais nesse sentido, né, e que possa esgotar todas as possibilidades para, de fato, fazer um convênio, como diz o diretor da rádio, né, duradouro, que, de fato, a gente possa iniciar um trabalho que não seja provisório e temporário, né, e que a gente possa, nem que demore alguns dias, eu acredito, até não é uma questão tão urgente. Nós passamos 2 anos aqui já nessa converse, tentando construir isso, e então acredito que tenha tempo, mas é importante que a gente vá construindo isso e que a gente possa celebrar esse convênio. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele, à mesa, colegas vereadores e o povo que nos acompanha. Primeiramente, desejar boas-vindas, o retorno ao nosso colega Edésio, pelo tempo afastado por problemas de saúde, que esteja recuperado e volte aí para desempenhar seu papel junto ao legislativo aí. E dizer também que não me manifestei na sessão passada, também parabenizar e agradecer a oportunidade que tu deu para Marielle, e agradecer ela também pela colaboração que ela deu a esta casa, nesse tempo que teve aí como suplente, que a gente sempre ela traz assuntos na tribuna para discussão, para engrandecer essa casa, né? Mesmo foi falado na sessão anterior, alguns se manifestaram, independente de partido, né? Cada um tem a sua opinião de se expressar, e eu admiro ela por isso também, pela capacidade e pela inteligência dela trazer os assuntos sempre de interesse da população para essa casa. Então, parabenizar ela pelo trabalho que ela fez nesta casa durante esse tempo que teve aí conosco. Os projetos que vão à votação, presidente, vão à votação os dois projetos hoje, né? Eu acho que o Gregory veio explicar, explicou também o projeto de redução, né, do padrão, né, de psicólogo. E eu acho que, visto os números que tu falou para nós, até de uma psicóloga nossa que está, vamos dizer, aposentada, encostada, né? valores altos, né, para o padrão do nosso município. E isso traz para a gente pensar que, às vezes, no passado aconteceu isso, e eu lembro quando tinha função gratificadas, FGs, que era incorporado em salários, né? Isso acontece no em municípios e acontece no estado, e a hora que a pessoa se aposenta, incorpora esses valores, e às vezes, o que acontece? No nosso estado, se aposentou muitas pessoas aí ganhando uma fortuna por incorporar FG, benefícios que eram de funções, só por desempenhar a função. E então, esses casos têm que ser bem avaliado, e eu acho que não é oportuno isso, vamos dizer, reduzir para equiparar, né, por pessoas que estão no mesmo padrão, né, não ter diferença de salário. E para não acarretar no futuro que a folha do município chega num montante que nem está o nosso estado, gastando 70% e poucos com folha de pagamento e não tem dinheiro para investir. Então a gente tem que pensar no futuro. Infelizmente, todo mundo gostaria de ganhar um pouco mais, né? A gente gostaria de ter o salário, mas a gente tem que ter responsabilidade como gestor com dinheiro público, né? Responsabilidade do que se faz. Então, eu acho que é oportuno isso aí, é adequar para a próxima, né? Porque vai ter essa vaga sobrando para o próximo que assumir esse cargo, está ciente que o seu valor... ninguém é obrigado a participar de um concurso, ninguém é obrigado a trabalhar por esse valor, mas tem que saber que a hora que tu assumir um cargo, qual é o teu salário, sabendo já na hora de fazer o concurso. Mas eu acho essa adequação justa perante aos outros funcionários. Então, eu sou favorável também a esse projeto. E a outra regularização do programa habitacional, né? Eu acho que isso, quem está com o seu imóvel há anos aí, esperando pela ter a sua casa no seu nome para ter um imóvel de propriedade mesmo, não sendo no município, é bem-vindo também. Eu queria aqui me referir a uma pessoa de Pejuçara que eu admiro muito, e já tive ele morador de Pejuçara, e hoje ele faz um trabalho, e eu sempre gostei quando ele fez o trabalho em Pejuçara. Hoje, por não sei os motivos, tem motivos, e ele não está fazendo, que é o professor Rafael Siqueira, que ele trabalhou anos com nossos meninos, a minha filha trabalhou com ele no CTG Pelo da Amizade, e depois, por não houve acerto, ele não continuou. Ele, ontem, esse fim de semana, eu não é que eu participei, eu fui duas vezes ao Enart junto com ele, em Santa Cruz, que a minha filha participava de um grupo de danças em Palmeira, que ele era professor. E ontem, para a felicidade dele e do grupo, o Centro Nativista Boitatá de Samborja ficou em primeiro lugar no Enart, na Força B. Primeiro lugar no Enart, no estado inteiro, que é um grande concurso tradicionalista. E eu queria parabenizar ele em público, e eu acho que seria oportuno também da Câmara mandar uma moção de congratulações a ele, né, pelo trabalho que ele faz. Hoje ele não faz o trabalho em Pejuçara, mas eu sei que ele faz na região toda, trabalha e é muito dedicado no que faz. E para isso, nesse final de semana, ele foi coroado, porque tu chegar num concurso desses, pela magnitude que tem o concurso, tu chegar a uma final, não é fácil. e tu ganhar, ficar em primeiro lugar, bem mais difícil, né? E então, ele está de parabéns, e eu sempre admirei o trabalho dele, sempre gostei da postura dele, quando eu consegui acompanhar ele, o trabalho dele. Então, eu aqui queria deixar, ele não, vamos dizer, um pejuçarense, não é de Pejuçara, mas ele é de... A esposa dele, ele se fixou residência em Pejuçara, há anos está aí, e é um professor que tem uma conduta no que ele faz muito admirável. Eu admiro muito o trabalho dele. E como a gente tradicionalista sempre gostou, eu sempre tive a minha filha, o meu filho hoje também participa no CTG, a gente sempre participa, eu sempre gostei de participar disso, não participo mais até por falta de tempo, mas é no CTG, nessas promoções, nesses festivais, nesses grupos de dança que a gente gosta de participar e valorizar a tradição e os nossos filhos também. Eu, graças a Deus, eles sempre gostaram e mantenho eles firmes sempre que continue, porque a tradição, o tradicionalismo, nosso CTG também é uma casa de muito respeito e que valoriza nossas tradições, mas também que mantém uma parte da nossa sociedade fora de muitas coisas que acontecem nesse mundo, que valoriza a família e valoriza o bem, né? Então, a gente sempre torceu que andasse o tradicionalismo no rumo que se mantém, né, fora de muitos vícios, fora de muitas coisas que acontecem nesse mundo, que todo dia tu vê nos meios de comunicação. Então, a gente sempre valorizou esse trabalho dessas pessoas, então a gente gosta disso, então, em nome dele, eu queria mesmo parabenizar ele pelo trabalho que ele faz na região aí, e que um dia, quem sabe, retorne ao nosso CTG também fazer o trabalho dele. Seria isso, ele devolve a palavra.
Com a palavra, vereador Edésio.
Inicialmente, quero saudar o presidente, os demais membros que compõem a mesa, os colegas vereadores e o público que nos assiste nesta noite. E dizer que depois de 4 meses e 4 dias, é com grande alegria que a gente volta a essa casa e que se soma aos demais colegas vereadores, então representando nosso poder legislativo. Eu nesse período digo aqui com toda sinceridade que me desliguei totalmente da política. A gente não acompanhei, enfim, o trabalho da Câmara, não sei o que aconteceu aqui dentro, né? Mas a gente não deixou em alguns momentos de ser procurado, né, por algumas pessoas, né, com relação, enfim, a alguns encaminhamentos, né? E porque, vamos dizer, o trabalho da Câmara continuou, o trabalho do Executivo também, e a comunidade sempre, enfim, as pessoas nos procuram, mesmo que a gente não esteja assumindo nesta casa. Mas eu queria me manifestar favorável à aprovação dos projetos que vão à votação hoje e que já foram explicados pelo Gregory. E eu queria também fazer algumas colocações, que nesse período mesmo que a gente esteve desligado, mas a gente tem sido procurado, e com relação ao trabalho na estrada. O vereador Maurício, por muitas vezes, o presidente da casa, que a gente se encontrava, né, Maurício? E a gente conversava. E a gente sabe que muitas vezes até tem algum produtor que a gente acha até que é meio enjoado, enfim. Mas assim, ó, tem muita reclamação, né, presidente? com relação à questão das estradas. E a gente sabe que na medida do possível a Secretaria de Obras está trabalhando, enfim, procurando fazer um serviço que venha atender, enfim, as pessoas e a comunidade, mas muitas vezes o trabalho, enfim, o serviço não acaba saindo a contento, enfim, das pessoas. Então eu acho assim que existe essa preocupação, existe essa queixa, né, por parte de muitas pessoas, muitos produtores, com relação às estradas. Nesse período também que a gente esteve fora, nós tivemos, não vou falar hoje, mas a gente acompanhou, tivemos todo um processo eleitoral no país, né, de eleições a nível de estado e a nível federal, mas que eu vou me manifestar com relação a isso na próxima sessão. Mas dizer que é com grande alegria que a gente volta, não totalmente recuperado, mas com uma vontade grande, enfim, de trabalhar. E também agradecer a Marielle, que eu acredito que nesse período nos substituiu, né, com seu trabalho, sempre pensando também no bem da comunidade. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador João Martins.
Quero cumprimentar e saudar o presidente Maurício, vereador Maurício, vice-presidente vereador Valdecer, e aos colegas vereadores, vereadora Karina, hoje representando a classe feminina. E com saudação e de boas-vindas ao nosso colega aí, Edésio, que temos aí uma parceria de longa data nesta casa. Possa ter a tua imediata recuperação cada vez melhor aí, e que possa continuar aí com o teu trabalho de apoio, e vejo que você, como falaste antes ali, mesmo estando ali de convalescência, você foi procurado por pessoas da comunidade, e isso é importante. É importante porque vê no trabalho do vereador que quando precisa desses trabalhos, e quando, eu sempre digo aqui, quando muitas vezes os setores da administração não conseguem estar em todos os lugares, enxergar em todos os lugares sempre. Então é importante isso, que tem esse trabalho. Então eu admiro quando as pessoas trazem esse tipo de provocação até mesmo aos setores. Cumprimentar nosso ex-prefeito João Furia, que sempre nos assiste, o Marcel, a Ingrid, a Agnese, a Bruna, que nos assessora, e hoje ali é o Gregory, nosso assessor jurídico da administração. Iniciando a falar, aqui também tinha anotado aqui, vereador João Luiz, e quando você falasse ali do Rafael Siqueira, também tinha anotado aqui, tinha tido oportunidade de ver pelas redes sociais aí o trabalho aí, a coroação, como você disse, né, de um trabalho do Rafael. O Rafael, eu até acompanhei ele algumas vezes, a São Gabriel, não a São Borja, mas em São Gabriel e outros lugares aí próximos, juntamente com outro amigo, e muitas noites ele está aí desbravando o Rio Grande do Sul, como você diz, de São Borja a Pejuçara ou vice-versa, na madrugada, em função dos horários. Ele tinha um grupo, ele me convidou, não pude ir, foi um outro amigo, na cidade de Não Me Toque, onde o ensaio era a partir da meia-noite, em função dos participantes desse grupo serem universitários, então somente após. Então é um trabalho assim que ele faz aí na região, muito importante. E agora então ele conseguiu aí campeão da Força B do Enart. Certamente o ano que vem estará com o seu grupo na Força A e será aí então muito bem representado por um pejuçarense já de longa data, que está morando aqui, é pejuçarense, tem seus laços familiares, sua esposa é daqui. Então parabenizo também dessa forma, por esse campeonato aí que ele se sagrou aí. juntamente com o Centro Nativista Boitatá de São Borja. Falar sobre os projetos de lei 1932, que será votado hoje, 32 e 33, né, presidente? Então, 1932, a regularização deste programa habitacional lá de 2009. Então, somos favoráveis, já tivemos a oportunidade de tomar conhecimentos e das nossas dúvidas também, no decorrer da semana, a gente sanou junto ao setor competente. 1933, que altera o padrão de vencimento dessa categoria funcional de psicólogo. Eu acho que pela justiça dos demais colegas vereadores, eu acho que é muito importante a gente, e também é importante ressaltar que na defesa dos servidores, de que não haja nenhum tipo de penduricalho, enfim, de alguma coisa, em categorias funcionais que venham beneficiar aí a uma categoria só ou a tantos servidores. Também sou contrário, que, então, que seja as administrações, o Poder Executivo, possa sempre olhar de uma forma geral e um percentual, então, que seja real aí no básico dos servidores. O 92-93 estará tramitando durante essa semana, teremos então mais tempo para tomar parte. Também gostaria de fazer aqui um pedido ao nosso presidente da Câmara, vereador Maurício. Talvez na próxima semana a gente traga, através de uma indicação ao presidente, mas de que da possibilidade ainda neste ano de que se adeque uma sala que nós temos aqui na frente, que é a sala da assessoria jurídica, mas que a gente sabe que desde lá 2017, quando eu assumi também, a gente não está ocupando, ela está ociosa ali, que pudesse ser adequada de funcionabilidade mesmo, direto do vereador. Que o vereador João, Pedro ou Paulo, enfim, que viesse até essa casa, que tivesse, que precisasse conversar com algum eleitor, com algum cidadão, melhor dizendo, ou até mesmo para estudo de algum projeto, que pudesse, então, ocupar essa sala. Acho que é bastante oportuno, senhor presidente, e não tem custo muito alto, até porque nós temos um mobiliário aí ocioso, então, que se pudesse pensar nisso com carinho, antes do senhor terminar o seu mandato aí, que talvez pudesse adequar essa sala. É um pedido que a gente faz. Em relação à rádio, eu posso dizer com toda certeza e com clareza a todos de que nunca fui e nunca serei contra. Serei sim favorável, pois sou um vereador e sei o que é lá desde 2005, já com 3 legislaturas, fiquei fora de 2009 a 2012, mas eu sei o que é você não ter, enfim, as suas indagações, os seus pedidos, os seus requerimentos, enfim, a sua fala daqui divulgada. Porque muitas vezes nos jornais que acompanhava a Câmara que nós tínhamos, muitas vezes não saía, aí não tinha palavra. E eu tenho o hábito de escutar sempre que posso e quando é possível, quando as nossas sessões terminam antes, na rádio de Panambi, na rádio 103, onde existe o pequeno expediente que é passado. E acredito que dessa forma, na íntegra, do pequeno expediente seria importante, porque seria 5 minutos para cada, no máximo 5 minutos para cada um. Então, é essa, na íntegra, a fala do vereador é importante, sim, para a comunidade. Da mesma forma, em que digo que em 2014, quando fui procurado, melhor, em 2017, quando fui procurado, e obviamente que a gente solicitou a orientação técnica do IGAN, que é o instituto que até hoje assessora a nossa Câmara, a nossa casa, e com esse termo aí de repasses, de recursos, enfim, a maneira viável. Na época não foi possível, tanto que eu tenho aqui em mãos, posso deixar cópia para quem quiser, na íntegra aqui, o que a assessoria técnica dizia, citava, inclusive essa lei que o vereador Cirineu falou, né, ela é explícita aqui, a 13.019/2014, né, e tudo do que é possível e do que não poderia. Finalizando, em conclusão, que o problema não está na rádio comunitária transmitir as sessões, mas sim do Poder Legislativo pagar pelas transmissões da rádio comunitária. Então, o pagamento caracteriza prestação de serviço, vedado esse tipo de entidade. E também pela impossibilidade do Legislativo, face às suas atribuições constitucionais, efetuar contribuições espontâneas a entidades sem fins lucrativos. Então, em função disso que nós, na época, achamos por oportuno, e foi sim, dada a resposta, dado através de ofício ao diretor da rádio, não foi engavetado, esquecido, foi dado sim a devolutiva a isto, na época tenho cópia também, e por esse motivo então que a gente não o fez, porque quem está com a caneta na mão é o responsável, é o gestor, e no momento eu não achei viável, até em função, como eu disse, por essa informação técnica aqui, jurídica, e então a gente não, assim, não o fez, porque apoiar, dizer que pode, dizer que não pode, todos nós somos, podemos dizer que pode ou não pode. Né? E até, isso é fácil de nós fazer, mas no momento em que é apontado, recai sobre o presidente. Então tem que ter a responsabilidade. Eu não quis arriscar. Então talvez hoje tenha uma legislação diferente, existe um entendimento diferente, e eu não vislumbrei não, e não via de uma outra forma, porque para mim não tinha diferença entre passar para a rádio comunitária ou passar para um terceiro ligado diretamente como diretor da rádio para fazer a transmissão. Acredito que o vínculo seria o mesmo. Então, foi o meu entendimento. Então, se errei pensando em fazer o melhor pela Câmara e pela responsabilidade que tinha quando estava na gestão. Então, mas sou totalmente favorável a nós conversarmos e achar uma maneira, sim. Pejuçara merece e a população merece saber. Se ela não vem até nós, então que vamos até ela. Muito obrigado, senhor presidente.
Bom, agradecer a todos que usaram a tribuna mais uma vez. Também ao público, em especial ao Gregory, que essa noite veio explicar esses projetos. Sempre importante quem entende, né, um pouquinho mais que a gente, para clarear algumas dúvidas que a gente tem, principalmente ao vivo aqui, é sempre bem-vindo. Ao seu João Furia, que essa semana eu brinquei com ele que ele não ia receber o salário, né, porque estava ausente aí nas últimas sessões, nosso amigo aí, companheiro das segundas-feiras. São Marcel, a Ingrid, a Agnes e a Bruna, que nos assessora essa noite. Agradecer a presença de todos. A respeito dos projetos também, sou favorável aos dois, acho que todo mundo já deu para entender e vai à votação hoje à noite, então importante ir dando andamento no que acontece aí no nosso município. Parabenizar alguns eventos aí que participei no final de semana, ao Sushi do Lions, no sábado à noite. Não me engano, é a primeira vez que acontece um evento mais ou menos algo novo, né? O Sushi, quarta-feira, não foi sábado, quarta-feira, que é a véspera de feriado, né? E também pelo Pejuçara Fashion Day, que foi aí no clube, um evento também, dois eventos que não costumam acontecer no nosso município. Infelizmente, no clube aí, existiam mais pessoas da região do que do próprio município. E também foi um evento beneficente ao hospital e uma estilista aí, renomada da região aí, doou um vestido para o hospital aí, para ser leiloado aí, e não tinha ninguém nos representando do hospital. Uma pena mesmo, e tiveram alguns comentários lá pela noite. Então, eu acho que tudo que é evento, né, pessoal, em pró de alguma entidade, assim que possível, a gente deve participar também, né, e ajudar, independente de quem está organizando. Mas consegui participar um pouco dos dois. É sempre importante que tem pessoas que se envolvem com a comunidade e tentam de uma forma ou outra ajudar essas entidades. Amanhã à noite, a título de informação, a primeira reunião sobre o campeonato, né? Campeonato Municipal de Futebol de Campo, tão esperado aí. Dois integrantes de cada equipe. Acho que quem participa um pouco mais aí está ansioso, e até a própria comunidade, né, pessoal? E torcer que tudo, a reunião ocorra tudo bem, que os acertos aí que vão ser, as dúvidas que vão ser tiradas aí, desde quem está organizando e também das entidades aí, né, dos clubes. E que mais uma vez, mais um ano, espero que saia o campeonato, e que não só o Poder Executivo, com a sua responsabilidade que sempre teve, dando toda a estrutura do campeonato, mas talvez esse ano as agremiações precisam se organizar um pouquinho mais, e a questão de disciplina também. Eu sou o presidente do Mancha Verde, e eu, se é para organizar o campeonato, muitas pessoas se envolvendo e acabar o que aconteceu ano passado, eu acho que é bom que os dirigentes aí que participem da reunião passem a todos os seus sócios e aos torcedores que é um evento, talvez o maior evento que existe em Perussara, depois da Festa da Uva, mas é um evento que a todos os finais de semana movimenta aí não só a cidade, mas como o interior. Então, que o executivo trate o evento como a grandeza que tem, mas também as comunidades e as agremiações também, tomando precauções e valorizando o esporte, o lazer, o bem-estar aí de todas as pessoas que participam, não só quem participa jogando ou torcendo, mas a comunidade toda que espera muito em janeiro que o campeonato inicie novamente. Espero que dê tudo certo amanhã. A respeito da rádio também, é bom que o Nelson mais uma vez veio aí e todo mundo conseguiu tirar algumas dúvidas, e eu também. A gente tem esse medo aí do que pode, o que não pode, e se é legal, se é ilegal, e também se amanhã depois eu vou responder por alguma coisa. Então, esse sempre foi meu medo, mas eu sou favorável, sempre fui, que muitas vezes aí ficamos escondidos aqui, a comunidade, poucos participam aí das sessões, então é muito pouco, né? E aí fica aquela rotulada, os vereadores não fazem nada e não participam de nada e não tem muita tomada de decisões importantes no município, e ao contrário. Então, acho que com a rádio aí acertando tudo, acho que vai ser importante para todo mundo. A respeito do meu requerimento, pessoal, eu fui procurado aí desde o começo do meu mandato como presidente de alguns cursos e fóruns, e na verdade eu não tive interessado por nenhum. Então está acabando aí, e me interessei por esse do Fórum Pró-Vereador. É a primeira vez, e conversei, entrei em contato com o Igan, se era legal, se não era legal, e também conversei tempo com um dos organizadores, e o que mais me chamou a atenção é que é a primeira vez que vai acontecer, e esse fórum é principalmente é visita a ministérios, a palestras aí direto no ministério, principalmente no Ministério das Cidades, e a preocupação que as pessoas que estão organizando é que o vereador muitas vezes não sabe o que acontece em Brasília. Então, que tudo que acontece no município, às vezes, desde fiscalizar uma obra federal no município, ou na região, achei interessante o que vai ser, né, algumas coisas práticas, debates sobre assuntos aí do momento, né, polêmicos e algumas. Achei interessante eu participar, então, porque. E também quero fazer uma visita aí ao gabinete do deputado Onyx e tentar aí, na medida do possível, trazer algo aí para o nosso município que seja bom, né, para todos nós. Então, acredito que alguns aí, colegas, já tiveram a oportunidade de visitar Brasília, onde tudo acontece, né, no nosso país, e repercute aqui no nosso município. Então, é importante a gente tomar essa iniciativa de ter essa oportunidade, né? Eu acho que também oportunidade, e com certeza vai ser 3 dias aí de muito aprendizado e conhecimento que faz bem a nossa classe como vereador hoje. Desejar um bom retorno vereador Edésio, que infelizmente sofreu um problema de saúde um pouco grave, né, Edésio? E umas praticamente aí toda semana eu passava aí na sua propriedade, que era caminho, né, do meu trabalho, e conversávamos aí sobre algumas coisas e principalmente essa questão das estradas, né, que muitos aí moradores da região aí e de outros também, que tinha algumas reclamações. E eu muitas vezes já entrei em contato com o secretário Gustavo, né? E às vezes também não tem como fazer tudo, mas eu sempre digo, não adianta você querer fazer tudo e não fazer as coisas bem feitas, né? Então, acredito que na medida do possível aí as coisas vão se arrumando, se ajeitando. E também tivemos algumas infelicidades, algumas chuvas muito fortes que castigaram também nas estradas, né? Então demora um tempo mais aí para serem arrumadas e consertadas aí, tendo em vista que a nossa cidade aí é quase 100% agrícola e depende muito dessas estradas estarem em bom uso, né? Então, agradecer mais uma vez o retorno do vereador Edésio. E também a respeito de vão ser encaminhadas duas moções, uma de pesares aí de senhor Alfredo Dal Forno, onde eu tive a oportunidade de, era meu, não só meu paciente, mas meu amigo aí de Vista Alegre, 4 anos aí que eu já tratava ele, e uma pessoa que seus 96 anos de idade, aprendi muito, uma pessoa que nunca, por todos os problemas de saúde que ele tinha, nunca eu cheguei lá e ele se queixou, ou ele tinha alguma dor, ou ele sempre quis, sempre pensando em melhorar, e isso vai passar, e até brincávamos. Ele sempre me falava que cada inverno que ele passasse era um ano de vida a mais que ele tinha. Ele tinha um problema sério pulmonar, então, infelizmente, ficou aí, adoeceu aí do nada e veio a falecer, né? Então, vamos encaminhar aí para os familiares aí, amigos, uma moção aí para ele. E também, de congratulações ao Rafael Siqueira. A gente acompanha o trabalho dele como familiar também. E muitas vezes aí ele me pergunta, né? Eu vejo ele, ele faz aí 200 quilômetros, às vezes até já chegou a fazer 400, 300 quilômetros para trabalhar. E um trabalho aqui em Pejuçara também, né? Existe o trabalho e talvez aí uma pessoa que os números estão aí, né? Uma pessoa que falta uma oportunidade na cidade que ele hoje reside. Com certeza é uma vontade, sempre foi vontade dele. Eu acho que, se Deus quiser aí, e também se quem está no meio aí, a gente não participa, mas dá uma oportunidade para a pessoa que é daqui, eu sempre é importante. A respeito da sala do presidente, aí a nossa sala aí em anexo, eu uso algumas vezes e também já pensamos aí em dar uma arrumada nela, e algumas tardes, nas segundas que eu estou aí, eu uso ela, e sempre que alguém tem algo para conversar, ou a gente ocupa ali. Mas seria importante, presidente, vereador João Martins, se a gente fazer algo aí que fique a sala dos vereadores mesmo, né? Acho que é importante mesmo. Não havendo mais vereadores no grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. Aberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o parecer número 61 de 2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1932. referente ao projeto de lei 1932 do Executivo, onde a Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra é presidente, vereador Daniel Vincenzo, vice-presidente, vereador João Luiz Valandro é o relator. Da mesma forma, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao mesmo projeto de lei, também resolve zarar parecer favorável à aprovação do referido projeto. Vereador presidente João Carlos Martins, vereador vice-presidente Sirineu Mantovani, relator vereador Valdecir Vilani. Projeto de lei 1932 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a regularizar o programa de política habitacional implantado no município de Pejuçara pela Lei Municipal nº 1396, de 4 de junho de 2009.
Está em discussão o projeto de lei número 1932 de 2018. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Parecer número 61 de 2018 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto 1933 do Executivo, onde a comissão decide zarar parecer favorável e opina pela aprovação. Vereadora Karina dos Santos Leal Zambra, presidente, vereador Daniel Vincenzo, vice-presidente, vereador João Luiz Valandro, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 61 de 2018, referente ao mesmo projeto de lei, também decide exarar parecer de forma favorável, deliberando pela aprovação do projeto. Vereador presidente João Carlos Martins, vice-presidente vereador Sirineu Mantovani, vereador relator Valdecir Vilani. Projeto de lei número 1933 de 2018, que altera o padrão de vencimento, o respectivo coeficiente e a carga horária semanal da categoria funcional psicólogo.
Está em discussão o projeto de lei número 1933 de 2018. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade.
Requerimento número 9 de 2018. Do vereador Maurício Mioso, do Democratas, com vistas solicita a concessão de 4 diárias e meia com a finalidade de suprir os gastos na participação no fórum do vereador em Brasília durante os dias 28 a 30 de novembro.
Está em discussão o requerimento número 9 de 2018. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereadora Karina. Vereador Sirineu. Vereador Daniel. Vereador Valdecir.
Com a palavra, vereador Edésio.
Saudação novamente ao mesmo, aos colegas vereadores e às pessoas que nos assistem. Eu não me manifestei antes no grande expediente com relação à questão da vinda do Nelson a esta casa. Mas eu também vejo assim de grande importância, né, que claro que dentro das medidas possíveis e legais, eu acho que o nosso trabalho tem que ser tornado público, porque eu vejo assim que a Câmara, enfim, o nosso poder está meio no anonimato. Então eu acho assim que A importância, é importante essa discussão. Evidente que qualquer presidente que esteja presidindo o seu legislativo não vai fazer, né, desde que corra risco. Mas eu acho que desde que haja possibilidades legais de fazer isso, eu acho que tem que ser feito. Eu acho que o nosso trabalho tem que sair fora, sair daqui de dentro e que o público, enfim, saiba de tudo que acontece dentro dessa casa. É isso que eu vou falar.
A palavra, vereador Valdecir.
A saudação, presidente, e demais colegas vereadores, também os assistentes, o Gregory, nosso colega da setor jurídico, também o Marcel, a Ingrid, a Agnes e a Bruna aqui nos assessoram. Aproveitar esse espaço para dar as boas-vindas ao colega Edésio, retornando aos trabalhos do Poder Legislativo, depois de um afastamento por saúde. Quase final de ano, mas temos bastante coisa ainda para encerrar esse segundo ano do mandato. O vereador Cirineu trouxe à tona a questão da Lei 13.019/2014. Para lembrar os colegas vereadores, essa lei entrou em vigor ano passado. 2014 passou a ser obrigatória a partir do ano passado. E vocês lembram que quando eu fiz um curso em Porto Alegre, no retorno do curso, eu trouxe aqui para o plenário do Legislativo as informações referentes à lei, como ela se aplicava, a quem se aplicava e quais os requisitos que as entidades, as organizações sociais que podem se beneficiar. Lei 13.019 é conhecida a Lei das Parcerias, né, Gregory? Então, o município hoje aplica ela na concessão de recursos para a PAI, para a UNIAP e para hospital. São essas as três entidades do município que recebem recursos através da Lei 13.019. Tem contrapartida, tem projeto e tem vários requisitos. A Rádio Comunitária Pejussara, através da Associação Comunitária, ela recebe recursos da Assembleia Legislativa através da Lei 13.019, através de um chamamento público da Assembleia Legislativa, mediante uma lei estadual aprovada pela Assembleia que autoriza o poder Legislativo Estadual a conceder o recurso. Então tem que ver a questão legal primeiro da questão da lei. Depois tu pode aplicar a lei das parcerias. Só para uma questão de esclarecimento, como veio à tona hoje, foi comentado, então, que não é um assunto novo, a gente já sabe, já vemos há anos aí tentando essa parceria com a rádio. A presença do Nelson esclareceu algumas coisas em relação à forma, aquilo que eu falei algumas vezes aqui na Câmara, da dificuldade da transmissão ao vivo da sessão, então ele esclareceu isso. Agora é questão de conversar e achar o jeito. Nós temos duas assessoras advogadas, nós temos o IGAN que nos dá assessoria, então se houver questão legal, né, será feito, né, presidente? Só trouxe a informação para a questão de esclarecimento aí para os colegas. Era isso, devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que a próxima sessão ordinária será no dia 26/11/2018, no horário das 20 horas. E conto com a presença de todos e diz para juntos legislarmos em nome do povo de Pejussá. Declaro encerrada essa sessão ordinária.